Bem-vindos ao Spartan Cast, o primeiro canal totalmente dedicado a você, atleta, amador ou não.
E agora o seu anfitrião, Gabriel Menezes.
Bem-vindos, espartanos e espartanas de todo o Brasil, a mais um episódio do seu, do meu, do nosso SpartanCast. E o tema de hoje é vida de ex-atleta olímpico. A tocha olímpica já chegou ao Brasil, os Jogos Olímpicos se aproximam. E nós, do SpartanCast, não poderíamos ficar de fora desta festa. Uma vez atleta olímpico, sempre atleta olímpico. Por isso, o título do tema de hoje soa até meio equivocado. Trouxemos para vocês uma entrevista bem diferente das que estamos acostumados a ver na TV. Fomos diretamente na sede do Comitê Olímpico Brasileiro entrevistar a atleta olímpica do remo, Camila Carvalho, que trabalha hoje no COB, para mostrar a vocês os bastidores da vida destes atletas que vivem e respiram o esporte, seus altos e baixos, desde o início da carreira até a tão temida e precoce aposentadoria. E você, caro ouvinte, espartano e espartana, que tem acompanhado o SpartanCast pelo Facebook, Instagram, Twitter, ou assinou a nossa newsletter baixando o nosso e-book totalmente gratuito intitulado As 10 Atitudes Espartanas para Transformar Obstáculos em Oportunidades, deve estar percebendo que, assim como você, buscamos sempre ser melhores que ontem. E estamos fazendo uma série de melhorias em nosso canal para deixá-lo cada vez mais profissional. E estamos preparando uma surpresa para vocês que será lançada no dia 30/5, daqui a uma semana. Aguardem e fiquem ligados que iniciaremos a nossa revolução espartana através da implantação de uma verdadeira filosofia de vida, o Spartan Lifestyle, para, assim como nós, ajudarmos vocês a ser sempre melhores que ontem. Mas antes de ir para a nossa sessão de leitura de e-mails, vamos ver o que o nosso repórter de rua espartano aprontou para nós hoje. E é claro, não posso perder a oportunidade de parabenizar o meu irmão em armas, espartano de verdade, Thiago Jacob. Sim, ele que é um dos integrantes do SpartanCast desde os seus primórdios. Ele participou em mais uma prova de obstáculos neste último final de semana, a Bravos Fire em São Paulo, e correu na elite, chegando em quinto lugar na classificação geral. Parabéns, Tiagão! Quem diria, hein, meu amigão do coração? Estou muito feliz em ver a sua evolução, só dá orgulho em pensar que eu participei da sua primeira corrida de obstáculos correndo em equipe contigo na Bravos Monster no ano passado, e você corria que nem um ogro, sem nem tirar o pé direito do chão. Agora com a técnica apurada, correndo que nem um monstro. Quem diria, cara? Putz, grilo. Lembro como se fosse ontem da sua cara, quando tu pulou na piscina de gelo e voltou na mesma hora com uma cara de desesperado. Gratidão é a palavra por ter feito amigos e companheiros como você através do SpartanCast. Sem mais delongas, fiquem com o nosso repórter de rua e em seguida a nossa breve sessão de leitura de e-mails dos nossos ouvintes.
Repórter de rua espartano.
Espartanos, não acabou não. Aqui temos a entrevista também com a campeã feminina, a Cristiane Campelo. Tá em todas as Bravos, eu vejo nas fotos, nos feeds. Ela que corre com a camisa do Spider. Você é companheira do Spider, é, de treino?
Sim, companheira do Spider de treino, da vida, de estar corrida, de tudo.
Ô Cristiane, essa prova foi incrível, vários obstáculos, morros. O que te motiva a redefinir seu limite todo dia?
superação, acreditar que sempre tem coisas novas e que eu posso superar a mim mesma.
É isso aí, Cristiane. Como é que você, tipo, decidiu participar de corrida de obstáculos?
Exatamente, sempre gostei de corrida de obstáculos, não gosto de corrida de rua, né? E por superar, acreditar, ter força, porque essas corridas trabalham tudo, né? Potência, resistência. E como tricampeã da Bravos, hoje eu sou apaixonada, visto a camisa mesmo, gosto e sempre quero mais.
E aí, qual que foi o obstáculo hoje que mais se deixou em pânico?
Caramba, a barra aqui, ó, essa barra aqui fora. Foi o mais difícil.
É a barra do Desafio Bravos. Antes de entrevistar ela, ela já tava lá mandando, puxando barra, empurrando pneu, pulando corda. E é isso daí, espartanos. Mulher compete, mulher é vitoriosa também. Que horas que você acorda todo dia, assim, ó, acordo esse horário, sua rotina?
Acordo 3:30 da manhã, sou personal trainer, trabalho o dia inteiro com pessoas, trabalho, sou pugilista também, dou aula de boxe, Ibirapuera, Vila Lobos, eu todo dia corrido, durmo 11 horas da noite e me dedico muito. Não treino, não tenho tempo, mas só falta de correr pra lá e pra cá com a mochila de funcional, acho que já é o dia a dia, já tô fazendo exercício, né?
Isso é uma verdadeira espartana, cheia de sacrifícios, nada de lenga-lenga, faca na caveira, aí sim, Roman! Parabéns, Cristiane!
E na nossa sessão de leitura de e-mails, trouxemos o e-mail de dois espartanos, na verdade uma espartana e um espartano. O primeiro e-mail é da Priscila Feller. Ela diz o seguinte: Menezes, escreva esse e-mail para você atrasada. Já deveria ter enviado há mais tempo, porém, antes tarde do que nunca. Gostaria que você soubesse que aqui em Recife tem uma super fã sua. Putz, quem diria, hein? Conheci o Spartancast por acaso, fazendo busca no meu app de podcast e desde então me viciei em ouvir. Simplesmente o podcast é perfeito, parece até que foi feito por encomenda para mim. Me identifico com vários dos temas abordados, os motivacionais então, perfeitos. Ouço várias vezes e ainda salvo no pendrive e escuto no carro, assim quem pega carona comigo tem que ouvir também. Gostaria de agradecer por você ter idealizado esse podcast, por se esforçar tanto em cada episódio, por trazer esse conteúdo maravilhoso. Até um bate-papo com pessoas que também gostam das mesmas coisas é muito agradável. Serei eternamente grato a você por me apresentar o Freeletics, esse app show de bola que aprendi a amar. Inclusive, o Freeletics Gym entrou na minha rotina de academia. Minha vida é bem corrida, mas é assim que eu gosto. Nem poderia ser diferente. Vou resumir para você em poucas linhas. Tenho 34 anos, sou contadora, trabalho em período integral numa empresa de grande porte. Sou mãe de duas meninas, uma de 7 e outra de 8 anos, esposa e dona de casa. Acordo bem cedinho, corro 5 km, deixo as meninas na escola, faço mais ou menos 50 minutos de musculação na academia e vou trabalhar. Faço crossfit 2 noites por semana e sempre que possível participo das corridas de rua aos sábados ou domingo. Inclusive amanhã tem Night Run aqui em Recife. Adoro. Quando não tem corrida oficial, corro aqui na praia mesmo, bem cedinho, volto para casa feliz e realizada. Não sou alucinada por exercícios e boa forma, não. Faço porque me sinto bem. Isso me traz felicidade e uma sensação maravilhosa no fim do treino. Faço minha dieta nos dias de semana e nos fins de semana me libero para acompanhar meu marido e filhas. Eu quero mais é ser feliz. Caramba, sensacional. Muito bom, é isso mesmo. Comecei a usar o Freeletics nas manhãs de chuva por não poder sair para correr na avenida. Comecei a treinar na sala enquanto todos dormiam. Pronto, me viciei. Minha próxima meta agora é comprar o coach por 3 meses e pegar pesado, treinar valendo. Adoro o desafio, tracei um novo objetivo, definição. Não quero só me manter em boa forma, quero mais força, mais resistência e muita definição. E para me ajudar, contarei, além do CrossFit, com o coach do Freeletics. Era isso, Gabriel Menezes. Escuto tanto você que já acho que és meu amigo de longas datas. Queria que soubesse que você me influenciou muito com o Spartancast, os motivacionais, as boas informações como meditação, programação neurolinguística, Freeletics e até os bate-papos. Me considero uma espartana. Muito obrigado por tudo. Vou ler seu e-book ainda, imagino que deve ser muito bom. Nossa, Priscila, o que falar do seu e-mail? Você traduziu neste e-mail a sensação e a alegria verdadeira que sentimos em ser pessoas fisicamente ativas, atletas amadores, como nos auto-intitulamos. Quem pratica atividades físicas para buscar, além daquele corpo bacana, buscamos um verdadeiro estilo de vida. De verdade, nossa, muito feliz com o seu e-mail e me sinto realizado por, de certa forma, poder ajudar e trazer valor às pessoas. Você tem uma alma bem parecida com a minha e com a maioria dos atletas amadores, inquieta e voltada a desafios e superação de limites. A estética e o corpo já não é nem mais o veículo de nossa principal motivação, mas sim as emoções, o estado de abertura para o mundo, a sensação de mente afiada, disposta e energizada. Sim, verdadeiramente você é uma espartana, pois encara os desafios da vida sem medo de ser feliz, sem medo de arriscar, de tentar, de experimentar. O processo, a adrenalina que este nos causa é a energia que nos move, sem dúvidas. Buscamos a cada dia ser melhores que ontem e através do esporte estamos sempre presentes com a nossa plena consciência no aqui, no agora, no hoje, se dedicando ao trabalho quando tem que se dedicar, se dedicando à família e amigos, estando verdadeiramente presente com eles, se dedicando a você quando medita e treina. Enfim, eu espero continuar trazendo cada vez mais conteúdo para fazer sua mente e a mente de muitos outros atletas amadores explodir. Fazer você questionar o mundo, a realidade, atingir verdadeiramente a iluminação no estado de mente ilimitada através do esporte. O que a gente fala aqui o tempo todo, mente sana, in corpore sana, o resgate pelo esporte. E isso tudo está aí dentro de você e de todos os outros atletas amadores que, como nós dois, encontraram no esporte uma coisa que não conseguem explicar. E eu confesso que estou começando a achar as respostas e decodificando isso tudo. Espero um dia ter minha mensagem ouvida por muitos e muitos em todo esse Brasil, porque sim, a disciplina liberta, o esporte resgata, nossa mente se torna ilimitada. Não sei se você já está na nossa newsletter, mas fica ligado que muita novidade está vindo e vamos chacoalhar as bases do mundo fitness. Quanto ao e-book, ele é uma singela contribuição minha na tentativa de ajudar pessoas que, como eu, passaram ou estão passando ou até passarão por um momento de dificuldade na vida. Quando ler, não deixe de me dar o seu feedback, ok, Priscila? E recomendo essa leitura para todos, é claro. Por favor, deixem seu comentário, seu feedback, para que assim saibamos que estamos no caminho certo ou não e venhamos corrigi-lo. Afinal de contas, ser espartano é isso. Arriscar, tentar, corrigir, arriscar, tentar, errar, corrigir. E assim a gente vai seguindo melhorando sempre. Gratidão é a palavra por você ter sido hoje, Priscila Luz, que me iluminou e me mostrou que a gente está aí no caminho certo. Todo esforço vale a pena. Mande mais e-mails, por favor, vamos manter contato. E o próximo e-mail é do Bruno Guzmão. Boa tarde, Gabriel. Muito bom o seu site, trabalho de qualidade de toda a equipe. Bem, estou indicando o Freeletics como parte extra de exercícios aos meus alunos que podem fazê-lo em qualquer momento. Poderia me ajudar, já que é uma prova viva da eficiência e resultados? Bem, como já falei a eles, não adianta mentir, tem que dizer ao coach o que sente de verdade. Se foi bem ou não, assim podem melhorar. Mas alguns perguntaram como fazer, por exemplo, quando pede barra e não tem em casa. Faria na rua, compraria de porta. A maioria está iniciando com foco em cardio strength. No decorrer, outro equipamento será necessário? Em questão de alimentação, há alguma orientação no site deles, ou melhor, no seu? Pois perguntaram como unir a alimentação e a parte física para terem de fato os resultados. Te agradeço muito. Quem me indicou o seu canal foram dois italianos de um grupo do Polar M400 que haviam visto o seu site e acompanham o seu canal de podcast. Grande abraço e sucesso. Caramba, quem diria, hein? Até italiano tá ouvindo agora o Spartancast? O negócio tá ficando bom, hein? Que bom, fico feliz. Vamos continuar fazendo aí. Bom, respondendo as suas perguntas, é sempre um prazer poder ajudar. O único equipamento que o Freeletics Bodyweight, que é o programa sem qualquer tipo de equipamento, pede é a barra, né? É o único equipamento que ela pede. Nada mais além disso, independente do foco que você esteja fazendo. Porém, infelizmente a barra é um exercício tão completo que eu diria ser verdadeiramente insubstituível, cara. Bruno, não tem como tirar a barra. Eu, quando tinha algum exercício de barra, eu treinava em pracinhas ou na orla aqui perto de casa. Mas quando estava chovendo e eu queria evitar a criação mental de desculpas internas, eu comprei uma barra dessas de porta, o que veio a calhar verdadeiramente depois que foi criada a opção de treinamento 2x2. Quando não tinha opção de fazer fora, né, como em caso de chuva, por exemplo, eu fazia dentro de casa mesmo os meus exercícios. Às vezes, quando eu estava viajando a trabalho, até eu não tinha academia, ou até tinha, mas não tinha barra, qualquer trave de futebol ou grade de quadra virava meu equipamento. Então, cara, não tem desculpa. Barra, tu acha em qualquer lugar. Praça, praia, até hotel, quando não tem, na quadra de futebol do hotel tem a trave e dá pra fazer. Mas, novamente, repito, a barra não tem como substituir. Com relação à alimentação, nós temos dois episódios de podcast que falam sobre este assunto. Primeiro é sobre alimentação para atividades físicas de alta intensidade, onde a gente trouxe uma nutricionista para falar sobre este assunto. E o segundo é sobre suplementação, que nós trouxemos o professor Otávio Machado, que ele falou sobre os três principais mitos sobre a suplementação. Muito interessante, inclusive. Além disso, também recomendo um outro episódio de podcast onde falamos sobre prevenção de lesões e um outro voltado completamente para a saúde da mulher, para caso, né, você tenha alunas mulheres. Nós, no SpartanCast, acreditamos no potencial ilimitado do ser humano e como o esporte pode nos trazer lições para a nossa vida pessoal sobre superação de obstáculos e dificuldades. Caso ainda não tenha baixado o nosso e-book sobre as 10 atitudes espartanas para transformar obstáculos em oportunidades, segue o link neste post do episódio e, se puder indicar aos seus alunos, ficarei muito agradecido. Este e-book está bem alinhado com a disciplina militar e marcial que um esporte como o seu, o Krav Maga, dá. Gratidão é a palavra pelo feedback, pelo e-mail de todos vocês. Infelizmente, o tempo é curto aqui no nosso episódio, não dá para ler todos os e-mails, senão leria todos e bateria um papo com vocês. Mas, muito obrigado aí pelo suporte, gratidão é a palavra e fiquem com o nosso tema principal.
Nosso objetivo com o episódio de hoje é o de fugir do palco e mostrar um pouquinho os bastidores da vida de um atleta profissional com relação às suas rotinas de treino, alimentação, como estes atletas lidam com as constantes lesões e como é o processo de transição para a tão temida e precoce aposentadoria. E para conhecermos um pouco mais sobre a vida por trás das cortinas desse lindo palco que vemos na televisão e nos Jogos Olímpicos, hoje estamos na sede do COB, Comitê Olímpico Brasileiro, para bater um papo bem descontraído e divertido com Camila Carvalho, ex-atleta do remo, que atualmente trabalha dando suporte ao esporte. Só que agora, justamente dos bastidores das Olimpíadas do Rio 2016. Camila, primeiramente, muito obrigado pela sua participação no nosso episódio. Conta para os nossos ouvintes, para os nossos espartanos e espartanas, quem foi Camila e quem é Camila hoje?
Olá a todos, é um prazer te conhecer, é um prazer hoje estar aqui conversando com todos vocês. Como você disse, eu fui atleta do remo, pratiquei durante 11 anos, esporte no alto rendimento. Então eu sou de Brasília, eu comecei a remar na época que eu fazia faculdade, então eu estudava na Universidade de Brasília e nas minhas janelas de faculdade eu comecei a ir para a academia, comecei a conhecer as pessoas do clube que eram próximas à faculdade. E daí eu fui crescendo, né? Então eu fui aprendendo a remar, me apaixonei pelo esporte, só que até ali era tudo muito amador. Era algo que era minha paixão, mas eu tinha a minha carreira, que eu estava terminando faculdade. E aí calhou, quando eu me formei em Ciência Política e em Relações Internacionais. Quando eu me formei, o meu escritório que eu trabalhava não me efetivou, um noivado que eu tinha terminou, e eu recebi um convite para vir para o Rio de Janeiro para começar a remar profissionalmente. Só que era impossível para mim, porque naquela época nunca que eu imaginaria que eu seria uma atleta, né? Para mim era, eu ia me formar, passar num concurso público, porque na minha área era concurso público, e casar e ser feliz como estava no script. Mas não, né? A vida deu uma reviravolta. Eu vim pro Rio de Janeiro, eu vim pra fazer, ficar um ano. Que era pra mudar os ares. Seria como se fosse pra eu fazer um intercâmbio fora do país. Ao invés disso, eu vim pro Rio. Então, assim, eu vim pro Vasco. O Vasco pagou pra mim uma pós-graduação e eu vim pra fazer um teste. E eu falo pra todo mundo, quando eu vim, eu não sabia remar. Eu achava que eu sabia remar, mas quando você entra no ritmo mesmo... E assim, lá eu remava uma hora, aqui a gente fica 3 horas por sessão, 4 horas por sessão, então é muita quilometragem por dia, é muito treinamento. A técnica é altamente, assim, a técnica no remo é tudo, então assim, você tem que ser muito detalhista. Hoje eu acho até que eu tenho toque por causa disso, porque eu sou muito perfeccionista em tudo. Então, nossa, nesse primeiro ano, eu já melhorei muito e eu já consegui resultados melhores do que o das meninas que já estavam há anos aqui no Rio. Ué, acho que eu levo jeito pra isso. Aí o Vasco aceitou pagar uma outra pós-graduação pra mim e eu me mantive mais um outro ano. E aí foi quando... Isso tudo foi de final de 2004 até 2006. Em 2006 eu fui chamada para a seleção. Foi minha primeira seleção. E a partir daí eu não voltei mais para Brasília. Continuei treinando e cada vez crescendo mais. Então eu fui para os Jogos Sul-Americanos em 2006, fui para os Jogos Pan-Americanos aqui no Rio. Aí em 2008 eu fui para os Jogos Olímpicos em Pequim. Aí eu fui eleita a melhor atleta do remo naquele ano. Em 2010, eu fui para os Jogos Sul-Americanos novamente. Em 2011, para o Pan-Americano, em Guadalajara. Em 2012, no início do ano, exatamente 4 anos atrás, exatamente essa fase, eu perdi a seletiva e perdi a vaga do que eu achava que já era super garantido. Porque eu fiz um ciclo, a gente chama de ciclo olímpico, uhum, os 4 anos que você está trabalhando, que você se prepara. Então, tem o primeiro ano...
Certo.
O segundo ano do ciclo olímpico, que normalmente são os Jogos Sul-Americanos. Uhum. O terceiro ano são os Jogos Pan-Americanos e chegam as Olimpíadas no quarto ano.
Certo.
Então, eu fiz um ciclo olímpico onde eu sempre estava muito bem. E nunca que eu imaginei que eu ficaria fora do barco olímpico daquele ano. E eu fiquei.
Nossa.
Então, assim, eu levei um tapa da vida e... Vida que segue, mais uma vez, minha vida deu outro 360. Então, assim, a minha carreira de atleta foi isso. Foi uma carreira muito legal... Eu batalhei muito para estar ali, me mantendo no alto rendimento, mas acaba. Infelizmente, essa maravilha de vida de atleta acaba e a gente descobre que a gente sabe fazer outras coisas além de remar. Então, assim, eu tive que, depois de passar por aquele período de luto, que você sabe, né? Sempre quando a gente acaba uma fase na nossa vida, um ciclo da nossa vida, a gente acha assim, e agora? O que eu vou fazer? Só que se você resgatar... É só você pensar, uai, mas eu estudei um monte, eu batalhei, eu tinha outra carreira antes de ser atleta,
uhum,
eu posso fazer isso também. Aí foi quando, como eu sempre me relacionei muito bem com as pessoas, eu tenho uma formação acadêmica muito forte, então sempre quando eu estive durante as missões são Jogos Sul-Americanos, Pan-Americanos, são os jogos que o Comitê Olímpico cuida, né? É responsabilidade do Comitê Olímpico. Então eu sempre conversei muito com o pessoal do COB, sempre conversei muito com toda a diretoria, com todos os profissionais daqui. E eu sempre falei, olha, meu sonho é trabalhar com esporte. Tanto que os meus últimos anos da faculdade e todos os meus trabalhos de pós-graduação eram voltados para política esportiva, para gestão esportiva. E aí foi para aí que eu direcionei minha vida. E aí, então, quando eu me formei, o COB hoje ele tem um projeto que se chama PAA, Programa de Apoio ao Atleta. Isso é o quê? É ajudar o atleta a fazer a transição. Porque o que acontece é que a gente sempre está pensando na próxima competição, na próxima vitória. A gente não pensa o que vai fazer quando acabar. E a vida de atleta acaba. Você consegue estender algumas modalidades, estendem um pouco mais, um pouco menos. Ginástica, por exemplo, as meninas têm que parar muito cedo.
Uhum.
No remo eu poderia estar nesse ciclo ainda, mas... Então, assim, o que você vai fazer quando você parar?
Ninguém pensa, assim, o que vai fazer ou, tipo... Meio que se distrai pra não se preocupar agora. Tem que se preocupar, focar na competição agora, a próxima competição e vai levando a vida assim?
Eu acho assim, que tem espaço pra tudo na sua cabeça. Você precisa focar, você precisa estar 100% ali. Mas você tem que sempre ter consciência que vai ter um dia seguinte. Então, assim, muita gente, infelizmente, ainda não se preocupa em terminar os estudos. Algumas pessoas não se preocupam de parar para pensar o que, que elas querem fazer. Então, quando acaba, e principalmente como acabou para mim, que acabou, eu ia parar em 2012, mas eu pensei que eu ia até 2012, até depois dos Jogos de Londres. Acabou um período antes. Então, assim, o que, que eu faço? Mas como eu já estava nesse PAA, no programa do COB, então eu tinha uma assessoria de um coaching, o coaching, ele me auxiliava. O que, que eu queria fazer depois, assim? Ele me dava estratégias não só para eu estar durante as seletivas, durante todo aquele período que eu estava passando por um período muito difícil também financeiro, porque o Vasco naquela época estava com uma direção que não estava apoiando muito o esporte amador. Então, assim, eu estava com salário atrasado, eu morava sozinha no Rio, então eu não tinha um suporte financeiro que eu precisava ter. E, ao mesmo tempo, eu tinha uma seletiva, eu estava passando por um... A minha parceira de barco, ela tinha parado já. Então, assim, eram muitas mudanças e esse coach me ajudava muito. Ele me ajudava a pensar... O coach faz isso, né? Ele direciona você, ele não te dá as respostas, ele direciona você para as respostas. Então, eu tinha um coaching, eu tinha outra pós-graduação, eu fiz outra pós-graduação que o comitê me pagou também.
Ah, legal.
E assim as coisas foram andando. Então, quando eu parei, passou assim coisa de uma semana, o Cobb me chamou, um dos gerentes me chamou e falou assim, olha, já que você realmente perdeu, você quer vir trabalhar comigo? E aí daí foi, eu perdi a seletiva em fevereiro, em março eu comecei a trabalhar no Cobb. E aqui estou eu fiquei um ano nessa outra área, a área de performance esportiva, que é onde eu... Aprendi tudo sobre... Porque, assim, eu nunca tinha trabalhado. Eu passei minha vida inteira só estudando, faculdade, pós-graduação e treinando. Então, assim, esse ambiente de empresa é muito diferente.
É um ambiente corporativo, né?
Então, assim, isso é muito difícil. Porque no esporte, você quer ser o melhor, você treina. E você vai ser o melhor e você vai ter seus resultados. Na empresa, não. Nem tudo depende de você.
É verdade.
Às vezes, eu fico muito frustrada porque eu quero fazer as coisas acontecerem. Mas tudo tem um ritmo, tudo tem uma burocracia.
É verdade.
Que, infelizmente, você tem que aprender. Você tem que aprender a se relacionar com todo mundo. Você tem que aprender que você não vai ganhar todo o dinheiro que você sempre esperou ganhar na sua vida, sabe? Então, assim, o atleta fica muito em dúvida do que ele quer. Porque tem alguns esportes que pagam muito bem. Quando você vai pro mundo corporativo, às vezes você vai ganhando menos da metade do que você ganhava como atleta. Então, assim, é uma mudança de vida muito grande.
Entendi.
Mas, enfim, aí só para finalizar, a Camila que eu sou hoje, eu trabalho na unidade de planejamento esportivo. Hoje eu trabalho com a gestão de 6 confederações. Então, eu assessoro desde o planejamento orçamentário até o planejamento esportivo. Então, a gente acompanha as equipes diariamente. A gente acompanha o dia a dia da confederação, a parte administrativa e financeira. E durante os jogos, eu trabalho ao lado das equipes. Então, nós nos dividimos e atuamos diretamente com os atletas, atendendo todas as necessidades que eles possam ter durante os jogos.
No caso, quais são essas 6 confederações?
Hoje eu trabalho com remo, canoagem, vela, hipismo, tênis e tiro com arco.
E como é que esse trabalho de suporte às necessidades do atleta é? A que nível?
Durante os jogos, que você quer saber, ou no dia a dia?
É, tanto no dia a dia, nessa gestão das confederações fora de jogos, como também durante os jogos, como você disse.
No dia a dia, quem tem a autonomia para trabalhar com os atletas é a confederação. Então, o COB repassa os recursos e nós orientamos como esses recursos podem ser utilizados. Então, a gente, tipo... mais ou menos supervisiona, mas eles têm autonomia. Então, nós direcionamos algumas ações, a gente tem algumas ações especiais, a área que eu te falei que é a performance esportiva, ele tem projetos especiais. Então, aquelas equipes que a gente entende que elas têm mais capacidade de trazer resultados, como a vela, judô, canoagem, são modalidades que historicamente já trouxeram mais resultados, tem projetos especiais diretamente com eles. E as outras não, a gente tenta direcionar projetos para que os atletas sejam atendidos da melhor maneira possível. Já durante os jogos, a autonomia é completamente nossa. Então a gente tem que ajudar eles desde horários de transporte para ir para competição, desde reuniões técnicas, que toda competição tem uma reunião técnica antes, durante os eventos, até questões de alimentação, horários de dormir, horário de acordar. É quase um serviço de babá.
Perfeito, entendi. E no caso, o COB, ele é uma organização, digamos, privada, governamental, porque, bom, creio eu que você não entrou a nível concursado, é tipo, como se fosse, você disse, um nível corporativo mesmo. Como é que é essa estrutura do COB organizacionalmente falando?
O COB hoje, ele tem recursos públicos, mas é uma empresa privada, então ele se autogere. Nós temos o presidente e ele é eleito por todos os presidentes das 29 confederações. E abaixo dele tem as superintendências, então tem superintendência financeira, tem o vice-presidente, tem superintendência de esporte, tem superintendência cultural. A minha unidade, ela está abaixo da superintendência de esporte. E hoje nós somos 6 unidades esportivas. E isso é o coração do COB, que é a parte esportiva. Mas tem toda a parte financeira do COB também, que é um mundo de gente trabalhando para manter essa parte esportiva rodando.
Nosso ouvinte agora conhecer um pouquinho do sistema organizacional, né, do Comitê Olímpico Brasileiro, a relação organizacional de todos os esportes. Agora, Camila, vamos falar um pouquinho dos seus bastidores, porque nós, simples mortais, atletas, amadores, nós que ficamos ali de verdade inspirados no exemplo que vocês dão lá na frente da televisão, durante as competições, e realmente nós vemos ali super-humanos se superando, atletas de alto rendimento, além de inspirador, aquilo ali a gente fica verdadeiramente fã, né? E claro, cada um dentro de suas modalidades acabam criando seus ídolos. É o mundo do palco, é o que a gente vê na televisão, é o que a gente vê na mídia, a verdade é essa. Mas e nos bastidores? Como é que é o bastidor do atleta? A gente sabe um pouquinho como atletas amadores que no dia a dia, com certeza deve ser uma luta, porque a gente que trabalha, estuda e tenta arranjar uma ou duas horinhas por dia para treinar, e tem muitos atletas amadores que eventualmente se tornam, entre aspas, atletas de alto rendimento, porque competem amadoramente, mas vai correr Ironman, vai correr ultramaratona, vai fazer provas de aventura. Essa galera, elas têm um nível de dedicação absurdo, de treinamento, de dedicação, e há uma batalha diária, né? Todos os dias treinando, a questão da alimentação regrada, a questão mental, mas eles acabam tendo que dividir essa vida deles com outros fatores, e a gente tem essa pouca visão do quão difícil deve ser, mas eu imagino que os bastidores de um atleta olímpico, de um atleta de rendimento, uma série de coisas como lidar com lesões, coisas do tipo, treinamento, com certeza quem vive 24 horas do dia voltado ao esporte, principalmente antes de uma competição, com certeza tem uma rotina bem intensa. Então conta pra gente um pouquinho como é que é a rotina de treino e alimentação de um atleta que vive e respira o esporte verdadeiramente, um atleta profissional de alto rendimento, um atleta olímpico.
Então, eu costumo falar que o dia da competição é o dia da festa ali. É o dia, é lindo ver uma competição, é linda. É a cereja do bolo, mas você não vê toda aquela sujeira que é para fazer o bolo em si. Então você vê o bolo pronto, mas você não viu como que foi toda aquela elaboração. Ser atleta, as pessoas às vezes falam, ah, é muito fácil ser atleta, eu vou ficar lá só treinando e dormindo, eu quero essa vida para mim. Só que, como você disse, são 24 horas em função do esporte.
E se você permite te cortar, eu, de moleque, quando eu vi o futebol, os caras ganhando muito dinheiro, eu ficava almejando aquilo ali, imaginando assim, nossa, deve ser tão fácil ser jogador de futebol, porque ganha muito e faz uma coisa que eu adorava quando era pequeno, que era jogar futebol. E deve ser viver brincando, mas não é isso.
É, a maior vantagem é que você, o seu trabalho é aquilo que você mais ama no mundo. Então, não tem nem problema nenhum com isso, mas o que eu acho, só porque você tem que comer, dormir e treinar, é isso. Não existe sábado, não existe final de semana, não existe feriado. Então você treina, come e dorme, treina de novo, come e dorme. Existe até uma charge que fala: treina, come e dorme, repeat. Então, assim, é isso. Ser atleta é isso. É você respeitar, você saber que você tem que respeitar o seu horário de descanso, você tem que respeitar o seu corpo, você tem que se alimentar bem e você tem que treinar muito. É muito treino. Na época que eu era atleta, era aproximadamente 4 de manhã, 3 da tarde, 7 horas, 6, 7 horas por dia de treino. Eu era de uma categoria que se chama peso leve, é lightweight. Então, eu tinha que controlar o meu peso. Eu tenho 1,76 e naquela época eu tinha que competir com 57 quilos. Então, eu era magérrima. Hoje, para mim, eu sou uma obesa, porque eu era muito magra. Então, assim, quando eu entrei nessa categoria, eu perdi mais de 10 quilos. Eu me mantive durante mais de 10 anos com esse peso. Então, assim, a minha luta diária era para conseguir controlar o meu peso diariamente.
Para ele não subir ou para
descer? Para ele não subir. Descer mais do que ele descia, eu era muito magra. Uhum. Então, assim, eu tinha um acompanhamento de nutricionista, psicólogo, muita gente que eu pagava com os meus recursos que eu ganhava com o esporte para ter isso. Então, assim, tudo que eu ganhava do Remo, eu investi em mim. Uhum. Muita gente não consegue fazer isso. Muita gente junta dinheiro para comprar apartamento, para comprar carro. E eu pegava meu dinheiro para pagar para os meus serviços. Entendi. Porque eu queria cada dia estar melhor. Então, assim, eu acordava 5, 6 horas da manhã. Não, acordava 5, porque meu treino era 6. E aí treinava até 10, 11 horas. Voltava para casa, fazia almoço, comia, dormia. 3 da tarde, treino de novo. Até 6, 7 horas, voltava para casa, comia e dormia.
Mais ou menos quantas horas de treino por dia, aproximadamente?
É, então, 6 a 7 horas por dia. É bastante tempo. E uma coisa que... é porque você não pensa, porque na época o nosso calendário, ele não chega a ser o calendário de uma pessoa normal. Nosso calendário é todo voltado para uma competição. Então, assim, às vezes você nem lembra que você está em pleno carnaval competindo, você está em feriados, então as pessoas todas estão passeando, se divertindo, e você está lá treinando, é o normal.
Virada de ano, né? Que esse período de festas, de final de ano, se você tem uma competição em fevereiro, janeiro, tu nem vê isso, né?
É, e normalmente é isso. Normalmente os calendários acabam em outubro, mais ou menos, então você tem outubro para descansar, novembro. Então, dezembro e janeiro, você já está recomeçando o ciclo. Então, você já não tem mais como ficar parado nessa época. Porque janeiro e fevereiro, você já tem competição.
Mas, Camila, cabe um tempo aí para o social, para os relacionamentos? Como é que é isso? Porque parece que, assim, é a impressão que dá quando você está falando que está ali o tempo todo, a energia toda voltada para aquilo ali. Como a alimentação tem que controlar, não tem final de semana, como você disse. É muito amor envolvido, é muita paixão pelo esporte, com certeza, isso é uma energia geradora de motivação. Mas você acaba se afastando de amigos, de família, como é que é isso?
Eu vou dar o meu exemplo. Claro que tem pessoas que têm namorados, são casadas, cada um direciona de uma forma, mas quando eu saí de Brasília para vir para o Rio, eu vim sozinha. Então, eu já me afastei da minha família desde então. Eu só podia ir para lá nos meus dias livres, ou então quando eles vinham me visitar. E como eu tinha que perder muito peso, eu estava sempre, por exemplo, nas minhas folgas, sábado à tarde, eu ia correr. Domingo à tarde, eu ia correr. Então, assim, eu estava sempre tão preocupada com o meu peso que ou eu queria estar dormindo para descansar, ou eu tinha que estar correndo para perder peso.
Meu Deus, caramba, eu estava conversando, aí é um parênteses aqui, estava conversando com uma médica esportiva. Ela falou que nos bastidores dos atletas de alto rendimento, principalmente das mulheres, que a gente estava falando sobre o impacto das atividades físicas voltado para o desempenho da mulher. E ela falou que tem muitas atletas de alto desempenho que sofrem, além das questões hormonais, que desbalanceia tudo, também tem muitos casos, né, de bulimia, anorexia, justamente por causa dessa briga com peso para poder se manter dentro de uma determinada categoria ou dentro de uma determinada performance, né? E isso nos bastidores ocorre mesmo? Você que está vendo aí de dentro essa história?
O que a mulher mais passa, eu esqueci o nome hoje, é síndrome... São três coisas que então a mulher tem amenorreia... Eu esqueci agora o nome.
A doutora Andréa, nesse episódio, ela citou. Eu vou até buscar e botar no link do post do episódio aí pros nossos ouvintes.
Realmente acontece isso, porque a mulher tem todo um ciclo funcionando dentro dela. E, assim, eu tinha que controlar muito o peso. Então, eu tinha sempre acompanhamento do meu ginecologista, porque eu passava, enquanto eu tava no período, no calendário ativo, assim, 8 meses do ano, 9 meses no alto, não alta intensidade de treino, eu não menstruava. Isso era normal. Meu corpo, para não perder mais energia, ele não menstruava. Bastava eu entrar no mês de descanso, a menstruação voltava. Bastava eu voltar e baixar o peso de novo. Mas é normal, Gabriel. A partir do momento que você decide ser atleta, que você tem esse objetivo, então, assim, isso daí é o de menos. Você vai no médico, o médico está sempre te avaliando. Isso acontece? A amenorreia acontece? Acontece, é normal. Mas quando você acaba de treinar, tudo volta ao normal. Tanto que hoje eu sou, não tenho nenhum problema com isso. As únicas coisas que eu tenho é coisa que qualquer atleta, ex-atleta tem também. Então, assim, qualquer coisa que eu exagere me lesiona muito mais fácil do que qualquer outra pessoa sedentária. Então, assim, se uma pessoa sedentária faz atividade física, beleza. Se eu começo a exagerar na minha atividade física, eu já tenho... As minhas articulações são muito desgastadas. Então, eu sofro muito com isso. Então, assim, eu tô sempre me machucando muito mais do que uma pessoa normal. Mas, assim, com relação a essas coisas, isso passa. Porque isso é um período da vida tão curto. E é uma decisão que a gente faz de ser atleta. Então, assim, na minha cabeça eu não pensava nos dias que eu não estava com minha família, ou nas relações que eu deixava de ter, ou comida que eu não podia comer. Eu pensava que eu queria ser melhor, que eu queria a vaga olímpica, que eu queria a vaga no Pan-Americano, que eu queria resultados melhores. Então, assim, é aquilo ali. Você vai botando na sua cabeça que você quer aquilo e é uma paixão, um desejo que vai te motivando. E é o que você sempre fala também. É o mental. A partir do momento que você começa a se questionar o porquê, aí você vai acabar parando. Então, assim, é o que eu digo porque eu ouvi comigo. Enquanto eu tinha na minha cabeça que eu queria muito aquilo, você não questiona, você faz. Você acorda, vai, treina, passa fome, passa vontade, compete. Depois da competição, você fica muito feliz. E é aquilo que você gosta. Aí, quando eu comecei a passar por esses problemas, problema financeiro, eu já estava com 31 anos. Então, assim, você já vai se questionando, é isso que eu quero? É isso que eu quero fazer mesmo? Aí você vai vendo que vai acontecendo uma outra coisa. Pra que eu vou brigar mais um ciclo? Eu podia estar nesse ciclo, eu poderia estar competindo nesse ciclo. Mas será que valeria a pena eu abrir mão do que eu conquistei nesses últimos 4 anos, trabalhando desse outro lado, trabalhando com a gestão esportiva? Será que valeria a pena abrir mão dessa oportunidade que eu tive para hoje ainda estar competindo? Será que depois de 2016 eu teria essa mesma oportunidade de entrar aqui no COB e estar aprendendo e estar desenvolvendo? Então, assim, para mim valeu. Mas se eu ainda tivesse no meu coração que eu queria muito competir, eu nem pensaria nisso e estaria competindo. Eu estaria magra, eu estaria fazendo tudo que eu tinha que fazer. Mas são períodos da nossa vida. Então, assim, você não questiona se você está com um problema com sem menstrual, se você tem isso, aquilo, você faz.
É como você disse, acabou de falar, se você der espaço para o questionamento, você para, né? É o mental total, não pode deixar ele te dominar. É o desejo, a paixão, a vontade, é ver lá na frente o resultado desejado e lutar por ele todo dia. E essa é a batalha do atleta nos bastidores, né? É uma batalha diária, como você disse, acaba fazendo escolhas com relação à questão de relacionamentos, à questão de tempo para sair, né, a social, de beber, de comer, mas é uma escolha porque a paixão direcionadora é muito maior, né?
Não, e assim, foram anos, alguns 10 anos, 11 anos da minha vida, e que agora que acabou, eu posso fazer isso, eu faço muito isso. Então, assim, por mais que eu tenha 34 anos, eu faço coisas que eu não... Às vezes a pessoa chega com 34 anos, ai, não aguento mais. Mas não, eu adoro sair para beber com os amigos, eu adoro fazer minha atividade física, voltar para minha casa, ficar descansando. Então, assim, são fases da nossa vida. Da mesma forma que quando eu casar e tiver filhos, vão ser fases também, que tudo muda, né? Então, eu acho que foi muito legal tudo que eu vivi, eu não troco nada do que eu vivi, eu não deixaria de ser peso leve, eu não deixaria de fazer o que eu fiz. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que eu tenho que curtir o hoje. E é como você fala, o mental é tudo. Então, hoje, se eu quero trabalhar e se eu quero me movimentar, fazer minha atividade física, eu vou acordar 5 horas da manhã da mesma forma para ir para minha academia, para fazer os meus exercícios, para fazer o Freeletics, para fazer tudo isso, para depois vir trabalhar, para depois... Então, assim, é tudo na nossa cabeça. Se eu quiser fazer dieta hoje, eu vou fazer dieta hoje para controlar o meu peso, mas porque eu quero, não mais porque eu preciso. E isso que o legal do esporte é isso, ele te ensina a ter a disciplina e a determinação. E é isso que muitas empresas têm utilizado ex-atletas justamente por causa disso. Aqui no COB nós somos 24 atletas olímpicos, que já foram para Jogos Olímpicos e hoje fazem parte do nosso quadro de colaboradores. Porque o atleta, ele tem dentro de si essa determinação, essa disciplina. Ele sabe seguir regras, ele sabe se posicionar. E é isso que eu tento sempre trazer para a minha vida. Eu sou muito disciplinada, muito determinada. Então, assim, se você hoje me ver comendo um pratão e fazendo, bebendo uma cerveja, é porque eu quero, porque no dia que eu não quiser, eu não vou fazer isso. Então, assim, você aprende a controlar o seu corpo, você não fica com aquele sofrimento, ai, tô comendo um bolo, ai, hoje eu não fui malhar. Não, é normal, hoje você não vai e amanhã você vai.
O seu autocontrole é muito maior, né? A sua disciplina te faz gastar menos energia de força de vontade para poder, por exemplo, resistir a um doce, alguma coisa. Mas dentro dessa visão, eu creio que para você, como você bem disse, se você precisar, por exemplo, entrar num objetivo de dieta, de uma alimentação mais regrada, de um treino um pouco, você consegue tranquilamente voltar para essa rotina sem se sentir sacrificado de forma alguma, né? Porque virou um estilo de vida para você essa disciplina, essa determinação, não é verdade?
Não, é algo até que eu gosto e que me faz falta. Então, assim, agora eu tô há um mês sem praticar atividade física porque eu me machuquei, mas eu gosto de acordar cedo, me faz bem acordar às 5, 6 horas da manhã e praticar minha atividade física antes de vir pro trabalho. É algo que realmente me dá prazer. Então, eu gosto de ir pra lagoa, eu gosto de remar, eu gosto de ir pra academia, eu gosto de fazer meus exercícios. Isso me faz bem. Eu gosto de sair num domingo bem cedo para sair correndo na praia. Então, assim, não estar fazendo isso hoje me faz mal, porque eu fico extremamente burocrático. Eu só acordo, trabalho e durmo. E isso me incomoda um pouco. Entendi. Então, assim, ser atleta, eu só não sou mais atleta profissional, mas ser atleta é um estilo de vida que eu vou levar para sempre.
Tu acaba sendo atleta pro resto da vida, verdadeiramente. Agora, num esporte individual como o seu, claro que você tem o acompanhamento de coaches, o treinador, psicólogos, tem toda uma equipe por trás de um atleta de alto rendimento, mas acaba, diferente dos esportes coletivos, acaba sendo um pouco mais solitária, né? Como é que é isso? É mais solitário ou não? Como é que é essa relação?
Não chega a ser solitário, porque a única diferença é que ali no momento da competição você vai estar com outras pessoas. Mas todo atleta, ele faz parte de uma equipe. Seja o atleta que compete no individual e seja na equipe, porque é o que você falou. Eu nunca sou só eu. Eu não dependo de mim, eu dependo de um treinador, de um preparador físico, de uma nutricionista, de um psicólogo, de um fisioterapeuta. Fisioterapeuta é uma das pessoas que mais fica do lado de um atleta. Então, assim, é toda uma equipe, e não só essa equipe, ainda existe a equipe administrativa. Então, assim, a gente tem todo um background atrás dessa parte técnica que cuida de um atleta. Então, assim, é o que eu falo, não é nunca um esporte individual. O cara nunca tá ali sozinho, é toda uma equipe que tá ali atrás dele para assessorar ele.
Perfeito. No caso do remo, que é o seu esporte, na sua rotina de treino, digo, técnico, você também tinha, além do treino técnico, que era o remo mesmo, tá na água ali remando, também tinha um trabalho de preparação física com relação muscular, academia, enfim. Como é que era mais ou menos a estrutura de treino? Aí é uma dúvida que eu creio que os nossos espartanos e espartanas devem ter, no sentido de, é só remo o tempo todo, é na água o tempo todo, ou tem outras coisas a mais além disso?
Não só no remo, como em todos os esportes. Até para aquele cara que corre na rua, é importante as pessoas saberem. Essa parte técnica ali, o remo em si, eu tenho que estar na água, claro. Mas a parte física é muito importante. Alongamento é uma das coisas mais importantes que tem hoje para um atleta e que muita gente não faz. Então, é o alongamento que previne de várias lesões. A parte de fortalecimento, o core, que é todo o seu fortalecimento de lombar, de abdominal, isso é muito importante, porque é o que te dá sustentação em qualquer esporte. Em qualquer esporte e também na vida. Então, assim, se você é aquele cara que anda muito, que pega peso, que faz não sei o quê, você anda no carro, você fica sentado na frente do computador, você tem que ter um core ativado. Então, todo alongamento e core são coisas que são importantes não só para os atletas, mas também para as pessoas na vida normal. E principalmente musculação. Então, assim, no remo, a gente trabalha muita força e muita resistência, porque o remo é uma prova que é extremamente longa, são 2.000 quilômetros, aproximadamente 8 minutos, 6 minutos, se forem homens. Só que você tem uma explosão na largada e, assim, você acaba tendo uma explosão na chegada também. Então, é muita resistência e resistência de força que a gente fala. E ainda tem um pouco de explosão. Então, o preparador físico tem que saber lidar com tudo isso. Então, a gente treina muita força, muita potência, muita explosão e resistência. Então, assim, é um esporte bem completo. Mas todos os outros esportes, eu posso te assegurar que todo mundo faz um trabalho de força, de musculação e faz toda essa parte de core, de fortalecimentos.
Perfeito. E no caso, com certeza, como você disse, você até corria, né, para controlar o peso nos dias que tecnicamente seria sua folga, e acaba sendo um treino bem completo. Agora, com relação à alimentação, você tinha com certeza um acompanhamento de nutricionista e devia ter uma alimentação funcional, né? Eu tinha alguma coisa específica? Como é que é essa coisa do acompanhamento nutricional para um atleta?
Para mim, eu tinha que comer pouco. Então, assim, eu não podia ter uma ingesta calórica muito alta. Então, tinha que ser extremamente calculada para eu não comer muito de uma coisa e pouco do outro. Então, não podia me faltar. Então, era realmente bem reguladinho, mas muito pouco. Mas se você pegar um atleta de levantamento de peso, por exemplo, que pesa 150 quilos, o Fernando, por exemplo, ele precisa comer muito. Mas mesmo esse muito que ele come tem que ser muito calculado. Ele não adianta ele comer 2 quilos de lasanha, que isso não vai dar a força física que ele precisa ter. Então, assim, todo atleta precisa ter essa alimentação muito regrada.
Funcional, né? Porque, como você disse, não adianta ele comer 2 quilos de lasanha, que não vai servir para ele, porque são carboidratos de rápida absorção, tem muita gordura. Necessariamente, talvez, para aquele macro ali, para cálculo da alimentação dele diária, não vai atender.
Não, claro. Toda pessoa que quer seguir uma dieta, que quer seguir um plano esportivo, ter performance, você tem que procurar uma nutricionista, um nutricionista e se informar melhor. Não adianta só ouvir de um, o que funciona pra mim não vai funcionar pra você. Então, assim, sempre buscar um nutricionista. E o nosso corpo é uma ferramenta, é uma máquina.
É sua ferramenta de trabalho.
Eu costumo falar que meu corpo é minha ferramenta de trabalho.
Entendi agora. A piadinha infame aqui.
Então, assim, é uma máquina. Se eu como alguma coisa que vai sujar a minha máquina, ele não vai funcionar bem. É igual um carro. Se você colocar uma gasolina ruim, ele não vai andar bem. Então, assim, é todo um processo que você tem que ter muita consciência do seu corpo e se respeitar. Então, assim, se hoje você come um sorvete, amanhã você pode ter certeza que seu rendimento vai ser diferente. Então, assim, você vai se acostumando e você vai entendendo que a alimentação faz parte do seu rendimento. Comer bem significa render bem. Então, é a mesma coisa que o dormir. Você come bem, você descansa bem e você vai render bem no seu treino. É simples assim. Ser atleta de alto rendimento e você ter rendimento, não tem segredo. É comer muito bem, se alimentar, como você fala, se alimentar...
Alimentos funcionais, que trabalhem a seu favor, né?
Alimentos funcionais, você descansar com qualidade de sono, não ficar ali no lado do celular o dia inteiro vendo TV... Dormir mesmo e treinar bem, se esforçar 110% em cada sessão de treino.
Só uma curiosidade, tu lembra na época em alto rendimento, quando você estava naqueles picos de treinamento de alta performance, qual era a sua ingestão diária aproximadamente em calorias de alimento?
O meu nunca vai ter graça, Gabriel, porque quando eu estava no pico do pico, que eu precisava estar perto de uma competição, era quando eu menos comia. Então, assim... Eu sempre tive que ingerir menos do que a necessidade diária para eu conseguir manter o peso ali embaixo.
Era mais ou menos em que faixa? 2 mil calorias aproximadamente, menos?
Um pouquinho menos. 2 mil é o que uma pessoa normal precisa comer.
Nossa, então você, além de estar treinando forte direto, a sua ingestão calórica ainda era menor. Nossa, que batalha, hein?
Eu não sou muito um referencial. Então, assim, tem muitos atletas que são dessa mesma categoria, que são menores do que eu, que tem um biotipo menorzinho, mais fácil para manter esse peso, seria mais fácil. Agora, para mim, por eu ser muito alto e por eu ser um peso muito baixo, então era um controle diário a questão da alimentação. Então, lógico que nas minhas férias, lógico que no período de base, eu conseguia comer um pouquinho mais, porque eu podia ficar com um pouquinho mais de peso. Mas na época da competição era quando eu podia estar com o menor peso possível, então eu não podia comer muito.
Agora, com relação a essa questão de superação no esporte, qual foi ali o momento ali de maior felicidade na sua carreira, quando você chegou ali no ápice? Como é que foi essa sensação? Como é que essa sensação ali que você falou, o dia da competição é a cerejinha no bolo, né? Claro, tem todo esse trabalho por trás, como a gente já entrou aí no detalhamento de como é que era a sua rotina de alimentação, de treino, que a gente vê que era intenso e uma dedicação absurda, mas lá no dia da cerejinha do bolo, como é que é essa sensação de subir um pódio, de se superar, de atingir ótimos resultados, como é que é?
Você sabe que subir no pódio nem sempre é a melhor parte de todos. A melhor parte é quando você entra na água e faz a melhor prova da sua vida. Então, assim, a sensação de você superar a dor, superar o cansaço, superar... Porque a cada remada, nós damos aproximadamente 250 remadas numa prova. A cada remada, o seu corpo grita, para, para. Então, você tem que conseguir esconder essa voz e falar, não, mais uma pernada, mais uma braçada. Então, assim, é essa luta ali nas 250 remadas, quanto melhor você fizer, mais feliz você vai ficar no final. E o dia mais importante para mim no remo foi ao lado da Luciana Granato, que foi minha parceira de remo, foi quando a gente conseguiu a vaga para os Jogos Olímpicos. Esse foi um dia que a gente nunca vai esquecer. A gente ficou em terceiro lugar na regata qualificatória, foi em 2008, foi aqui no Rio, e a gente conseguiu a vaga para os Jogos Olímpicos.
Quando você entrou nessa fase, para tu foi meio reviravolta, como você citou. Foi mais uma volta de 360 na sua vida, essa aposentadoria meio repentina. De certa forma, como você disse, você já estava questionando, ou seja, você já estava dando espaço ali para dúvida. Então, quando surgiu esse obstáculo, você meio que se abalou. É claro, a sua vida deu uma reviravolta, você conseguiu superar e conseguiu uma oportunidade de estar trabalhando e fazendo esse trabalho maravilhoso que você faz hoje. Mas como é que foi essa sensação da aposentadoria? A tua não foi nem tão planejada. E como você disse, todo atleta acaba pensando na próxima competição. Nunca pensa no dia que vai parar. Mas para o nosso ouvinte tentar entender um pouquinho melhor, como é que é a relação do atleta com a aposentadoria? Como é que é isso?
Como eu te falei, eu já estava me preparando já havia algum tempo para a minha aposentadoria. Tanto que eu estava participando do programa que o Comitê Olímpico possui. Então, assim, eu já sabia que eu não queria ser treinadora, eu já sabia que eu não iria querer trabalhar ali no dia a dia de uma garagem de remo, eu sabia que eu queria trabalhar com esporte, e eu só não sabia direito, assim, o que eu ia fazer. Então, quando eu comecei a conhecer melhor o COB, conhecer melhor o trabalho do PA, do Programa de Apoio ao Atleta, foi que eu decidi que eu queria trabalhar com essa parte de gestão. Então, assim, quando o dia chegou, é claro que eu não queria que chegasse, porque eu queria ir para mais um jogo, para mais uma edição de jogos. Quando chegou, eu tive aquele momento de dúvida: o que é que eu quero da minha vida? Eu vou querer não ir para os Jogos Olímpicos, mas eu vou querer recomeçar o ciclo no ano que vem e tentar todas as vagas das competições dos anos que vem, dos próximos anos que viriam? Ou eu vou parar aqui e começar a minha carreira profissional? Então, esse foi o maior dilema que, quando eu perdi a seletiva, eu tive que me posicionar. O que eu quero fazer da minha vida? Vou voltar para Brasília? Eu vou fazer uma viagem para o exterior? Eu vou continuar treinando? O que eu faço? Então, assim, eu acabei decidindo começar a trabalhar aqui e me manter até os Jogos de 2016. Eu faço isso muito na minha vida. É um exercício que eu faço quase que diariamente. Eu traço planos. Planos diários, planos mensais, planos anuais e longos planos. Então, eu tracei até 2016, eu sabia que eu queria estar nos Jogos Olímpicos do Rio, trabalhando no backup, né? Uhum. Então, eu trabalharia com gestão esportiva. Eu não sabia como era, o que eu estaria fazendo, mas eu sabia que eu não queria mais continuar sendo atleta e não iria querer trabalhar ali dentro de uma garagem, até porque eu não sou formada em educação física. E aí foi quando tudo começou. Foi um período triste, porque, como eu te falei, assim, é muito triste você acabar. É, acabou. Você não é mais a estrela. Hoje eu estou participando dos jogos e, assim, uma coisa que eu sinto muito, eu não sou mais a estrela do evento. As coisas não funcionam mais para mim. Ninguém mais cuida de mim. Eu cuido dos outros. Então, assim, você passa de um processo de estrela para um regime de servidão. Hoje eu sirvo os atletas e eu tento dar para eles as melhores condições possíveis. Tudo aquilo que eu não tive, todas aquelas necessidades que eu enxergava antes, eu tento reproduzir para que eles tenham o melhor possível. Legal. E é isso que eu acho que, assim, essa foi uma questão também que eu me coloquei muito. Se eu continuar hoje no esporte, o que eu vou fazer pelo meu esporte sendo atleta? E o que eu vou fazer pelo meu esporte sendo gestora? Então, eu acho que hoje eu tenho a contribuir muito mais, não só para o remo, mas para todos os esportes que eu trabalho, eu tenho a contribuir muito mais como gestora do que como atleta. Então, foi essa a decisão final que eu tomei.
Perfeita. Sempre envolvida no esporte, com uma visão tanto de quem está lá sendo a estrela, como quem está no backstage, como quem está nos bastidores. Agora, voltando um pouquinho na sua carreira, lá no começo ou durante toda ela como atleta, Lesão, você passou por alguma? Como é que foi essa relação, a tão temida lesão? Até pra mim, que sou atleta amador, volta e meia quando eu me machucava, nossa, era frustrante ficar uma semana parado sem treinar. Imagino um atleta com uma lesão talvez mais grave. Você teve essa experiência?
Tive. Todo atleta passa por lesão, é uma coisa normal. Então, assim, quando você é atleta, a lesão é algo que você tem que... É corrida contra o relógio. Machucou, é a mesma coisa que eu te falei. Você tem que respeitar o seu corpo, você tem que entender que você realmente está lesionado. Parar naquele momento, respeitar o que o seu médico, que o seu fisioterapeuta falam. Fazer todo o programa de recuperação e retornar. A minha lesão, a minha pior lesão de todas, assim, que eu posso dizer, eu fiz fissura na cabeça do meu quadril, porque eu corria muito, eu era muito leve. Eu fraturei minha costela 2 vezes. Eu, assim, lesões são normais. O remo, apesar do remo não ser um esporte de impacto, como eu corria muito e como é algo, um exercício muito repetitivo, então você acaba tendo lesões como ler, como essas fissurinhas que eu tinha, porque eu tinha muito pouco peso. Mas a minha pior lesão foi quando... Foi na véspera dos Jogos Pan-Americanos, eu lembro até hoje. Foi em novembro de 2010. Foi novembro de 2010. Eu indo para um treino. Eu morava em Ipanema na época, então eu ia de bicicleta na orla para a lagoa. E um cara no skate, fazendo aquelas manobras no skate na ciclovia... Ele fez uma manobra, o skate dele voou na minha roda e travou minha roda e eu caí da bicicleta. Então, assim, eu não estava em alta velocidade, eu não estava fazendo nada errado e o skate dele me derrubou da bicicleta. Então, eu levei um tombo muito feio.
Nossa.
Aí eu fui parar no hospital, porque bati cabeça no meio fio, me ralei toda. Mas, assim, eu preferia ter me ralado inteira e ter sarado em poucos meses do que ter rompido meu joelho, o ligamento do meu joelho. Antes de virar atleta de remo, eu fui atleta de basquete e de handball. E eu já tinha operado 2 vezes meu joelho esquerdo, meu ligamento cruzado. Então, quando eu caí da bicicleta, eu estourei o enxerto que eu tinha e que nunca tinha dado trabalho na minha vida inteira. Então, assim, a minha pior luta foi porque eu operei em dezembro de 2010. Eu tinha de dezembro até julho para ficar boa e poder ir competir nos Jogos Pan-Americanos, que seria em julho. Então, assim, era pouquíssimo tempo que eu tinha. Foi a primeira vez que eu não fui para Brasília no final do ano. Minha família toda veio para cá passar o Natal comigo. E foram assim, 3-4 sessões de fisioterapia por dia. Era muito exercício por dia para eu conseguir voltar. E eu voltei e eu ainda competi muito bem. Então, assim, essa foi a minha maior felicidade. Foi uma luta contra o relógio, literalmente. Foi uma frustração de ser derrubada por um cara que não tinha nada
aleatório
a ver.
Aleatório na rua.
Mas, assim, é sempre o que eu penso até hoje. Sempre dos males o melhor. Melhor que eu tenha caído e rompido um ligamento do que se eu tivesse batido minha cabeça com força e tivesse morrido. Então, eu tivesse sofrido uma lesão na minha coluna.
Verdade.
Então, assim, a gente sempre tem que pensar por esse lado, porque sempre tem coisa pior que pode acontecer e é bola pra frente.
Como eu costumo dizer, sempre ser grato. Até pelo inesperado, até pelo negativo. É difícil, é um exercício difícil. Mas você tem que sempre pensar que tem alguém pior, numa situação pior que você, ou que o que aconteceu com você poderia ser ainda pior, não é verdade? Bom, agora no overview geral, pode até soar repetitiva a pergunta, mas para sintetizar um pouco de uma lição de vida para os nossos ouvintes, para os nossos atletas amadores, os espartanos e as espartanas, o que você tirou de lição para a vida toda através do esporte? Eu vi que você também teve uma trajetória verdadeira de resgate através do esporte, teve uma fase na sua vida lá no começo, quando você não foi efetivada na empresa, término de noivado e aquela coisa, você teve que tomar um novo rumo na sua vida e o esporte te ajudou a dar uma nova vida totalmente diferente daquilo ali que você estava planejando para você. Mas que lição principal que você tirou assim do esporte? O que você vai levar pro resto da sua vida?
respeito e amor por tudo que você faz. Então, não interessa se você é um atleta, se você é um gestor, onde quer que você trabalhe, o que quer que você faça. Enquanto você tiver amor e respeito por aquilo que você faz e por todos aqueles que te rodeiam, você vai ser muito mais feliz e você vai conseguir muito mais sucesso. Então, é uma coisa que você nunca deve se acomodar. A partir do momento que você não está feliz na sua situação, você tem que estar sempre buscando. E é isso que eu sempre tento buscar. Você sempre melhora, cada dia melhor. Sempre tentar fazer o melhor para as pessoas, fazer o bem para as pessoas. E sempre com muita determinação, muito respeito e disciplina. É isso que eu vou sempre levar para a minha vida.
Como atleta, você está sempre buscando o melhor. Ser melhor que foi ontem. É até o nosso slogan do nosso canal, né? Seja melhor que ontem. Você está sempre buscando ali a próxima competição, um melhor resultado, um melhor tempo, uma melhor colocação, um melhor tudo. E você hoje leva isso para a sua vida em todos os aspectos também, né? Sempre buscando ser melhor.
É, eu acho até que eu aprendi isso quando eu era criança, quando eu chegava com um boletim em casa e meus pais falavam, não me interessa se os seus amiguinhos tiraram nota baixa, me interessa que você também não tirou e que você tinha que tirar uma nota melhor. Então assim, nunca se compare com ninguém, nunca queira que o outro seja ruim para você justificar o seu ruim. Você é o seu maior adversário. Então assim, eu sempre tenho que ser melhor do que eu mesma. Se hoje eu tirei uma nota baixa na escola, na faculdade, amanhã eu tenho que tirar uma nota melhor. Nunca se dê tantas desculpas, sabe? Assim, a situação sempre é ruim para todo mundo. Então, assim, quanto menos desculpas você se der e quanto mais você buscar ser melhor a cada dia, comparado a você e não aos outros, melhor você vai sempre ser. Então, assim, nunca se compare com ninguém. Queira sempre o melhor para você, de você mesmo.
Seja melhor que ontem, nunca se acomode, né? Fuja da zona de conforto, fuja da resistência à mudança. Uma lição de um atleta para a vida.
This is Sparta!
Este podcast foi gravado e editado por Spartancast. Caso tenha gostado do nosso conteúdo, deixe seu comentário no post deste episódio e avalie o nosso canal com 5 estrelas na iTunes. Gratidão é a palavra pelo seu grande suporte.